Olá, muito boa tarde. O Notícias Agrícolas está começando mais um boletim ao vivo, agora com foco na cana-de-açúcar. Isso mesmo, vamos falar lá de Pernambuco, em Recife. Venham comigo então. Em plena entressafra, chuvas bem distribuídas, os produtores de Pernambuco animados, mas eis então que chega a cigarrinha da raiz e começando a dar prejuízo aos canavieiros, mais ainda ali no sul da zona da mata pernambucana. Então, Paulo Giovanni Tapeti, vice-presidente da Associação dos Fornecedores de Cana de Pernambuco e também diretor técnico, né, que cuida das questões técnicas dos produtores, vai nos dar um panorama de como isso começou a ser notado e o grau de afetação que já se encontra na cana que vai ser cortada a partir de setembro lá na região. Paulo Giovanni Tapeti, muito obrigado pela sua presença aqui. Tenha uma boa tarde.
Boa tarde a todos. Bom, é Paulo Giovanni, estou aqui à disposição para atender o pedido de vocês.
Maravilha. Paulo, quando que vocês começaram a notar a cigarrinha da raiz aí chegando nos canaviais do sul do estado?
Bom, aqui em Pernambuco, há 3 anos atrás, começou a desenvolver essa penetração da cigarrinha vindo de Alagoas, que já é uma área que está em grande extensão, entrando na Mata Sul de Pernambuco. Então, nós começamos a nos preocupar. E foi, ela está alastrando, alastrando, e nós passamos agora a fazer o trabalho usando o fungo, o metarrismo, que é um controle biológico, para ver se ameniza o controle dessa cigarrinha.
Perfeito. Agora, em Pernambuco, a cigarrinha da folha já era conhecida, né, Paulo? Agora, e vocês conseguiam fazer um controle. Só que ela não é tão danosa quanto a cigarrinha da raiz, né, Paulo?
É, esse controle da cigarrinha, Pernambuco sempre teve muita cigarrinha da folha. Que nós sempre tivemos controles com aplicações de avião, com o próprio fungo, e conseguimos controlar no estado mais ou menos essa cigarrinha. Agora, essa da raiz é coisa nova para a gente, é muito mais preocupante, porque o dano dela é muito maior do que o da folha.
Então, ela mata bastante a planta. Vocês já conseguem ter uma visualização do que está sendo o prejuízo nos canaviais, Paulo?
Não, para dizer agora, porque a cana está ainda em desenvolvimento. Não dá para a gente calcular exatamente o prejuízo que está dando. Mas nas estimativas que nós estamos fazendo aqui, vai dar uns 15% de redução na área da cigarrinha, dessa cigarrinha. Porque ela mata mesmo, acaba com a raiz. Só tem duas coisas. Ou você erradicar, ou usando fungo, então o inseticida.
Paulo, repete para nós aqui. Você falou 15% de área
Diária,
ou 15
diária.
toneladas por hectare?
Não. Aqui por hectare da área afetada.
15%
Da área
então.
afetada.
Ah,
É,
perfeito.
da área
15,
afetada.
da
Não
área
é da
afetada.
safra, da área
Da
afetada.
área afetada, ok. E Paulo, além disso, a gente sabe que a cigarrinha também prejudica aquela cana que não morre, né? Quer dizer, porque ela diminui a capacidade de retenção do açúcar, né?
Do
É isso
açúcar.
mesmo, né, Paulo?
Justamente, ela retém o açúcar, todas as duas são prejudiciais. Agora, a pior está sendo a da raiz, porque é mais difícil de você controlar, porque ela fica no solo, podendo da raiz da cana, fica sugando as cenas da cana. Aí, até você controlar, é mais difícil, porque o fungo nós aplicamos na aérea. Então, é o A mais F, como se chama aqui, é o fungo metarrisco. E o da cigarrinha, nós estamos botando o arroz, que é o A mais F, fungo, no solo, para poder, quando ela sair do solo, se alimentar do fungo, né? Aí é mais difícil o controle.
Exatamente. Agora, o controle biológico, ele não é mais lento, Paulo? Ele não é mais demorado para resultar em efeito?
É muito demorado. Mas a gente tem que começar pelo controle biológico, porque não causa dano a nada. É acho que é eficiente. Agora, você tem que ter uma permanência todo ano que está aplicando. Você tem que ter muito cuidado.
Ou seja,
porque,
então...
Porque senão, se você deixar, não adianta.
Então, naturalmente, que a Associação dos Fornecedores de Cana em Pernambuco orienta, então, mais o uso do fungo biológico, porque ele, embora ele demore mais, ele também não carrega efeitos para a qualidade da cana, né, Paulo?
Nem da cana, nem da saúde, de nada.
Uhum.
De nada. Não, é um controle biológico, você pode até comer, não tem problema nenhum.
Uhum.
É uma vida, o fungo é vida, né?
Exato. Agora, Paulo, da mesma maneira que essa cigarrinha da raiz migrou de Alagoas.
De Alagoas.
Que é o principal estado produtor no Nordeste, para vocês, ela está localizada aí no sul da Zona da Mata. Ela poderá se alastrar para toda a região produtora, Paulo?
Pode. Porque aqui em Pernambuco nós temos duas regiões, a Mata Norte e a Mata Sul.
Uhum.
A Mata Norte, justamente, ela é mais úmida.
Uhum.
E é justamente onde fica, onde está... Eu tenho uma concentração de cigarrinha, tanto da raiz como da folha.
Uhum.
E justamente no limite do nosso de Alagoas com Pernambuco é que começou a entrar essas cigarrinhas.
Uhum.
Que veio, foi de lá, não é oriunda de Alagoas.
Sim, claro.
Países,
naturalmente. Aí, ela foi um ato falho meu. Ela veio, veio de lá, é verdade.
É.
Agora, Paulo. Vocês estão em plena entre safra. Essa cigarrinha, ela ataca as canas mais jovens, ataca as canas que já estão num período de maturação, que vai ser cortada já a partir de setembro. Ela ataca indiscriminadamente toda a lavoura?
Toda a lavoura, indiscriminadamente, ela começa. Agora, mais a da raiz, ela começa a cana média, que ela começa a chupar as seivas.
Uhum.
E a da folha é quanto maior a cana, porque a folha fecha com que ela feche e ela fique pousando os ovos dentro da bainha da folha.
Uhum. Entendi.
Aí com isso desenvolve mais.
Uhum. Perfeito. Então, Paulo, e vocês acreditam que esse controle que vocês estão começando a fazer, ele possa surtir efeito e amenizar depois uma quebra qualquer que possa vir com a safra, Paulo?
Pode. Olha, esse fungo, nós já temos há 2 anos que a gente já vem começando a aplicar em algumas áreas.
Uhum.
esse fungo. E a gente está observando um certo controle. O problema é que a quantidade de material que a gente coloca é muito grande. Para você ter uma ideia, no, na cigarrinha da folha, nós colocamos 2 quilos, 2,5 quilos, até 3 quilos por hectare.
Uhum.
Enquanto da raiz, uhum, da raiz, nós colocamos 15 a 20 quilos por hectare.
Ou seja, isso daí aumenta o custo, então?
O custo, muito.
Perfeito. E aí, naturalmente, que o mercado também não tá propenso a ter uma remuneração melhor, né, Paulo?
E ainda fica mais barato do que o herbicida, não resta dúvida.
Uhum.
Ainda fica mais barato.
Uhum.
Mas chega um momento que você não pode mais só usar o fungo, não atua mais.
Uhum.
Aí você tem que entrar, tanto do olho da cana, como da raiz, tem que entrar com herbicida. Tem momentos que você não tem mais o que fazer.
Uhum.
Então, é por isso que nós temos que, logo no comecinho, quando começa a surgir, a gente começar a fazer uma aplicação.
Porque senão o complemento vai ter que ser com herbicida, né, Paulo?
Com herbicida,
Aí, naturalmente, que os custos vão pular lá para cima, é verdade.
E,
Paulo, me diga uma outra coisa. A gente está olhando, então... Se a gente olhar espacialmente a presença dessa cigarrinha da raiz lá, vamos deixar um pouco a da folha, porque a da folha, teoricamente, vocês estão num controle maior
e não
causa tanto dano, mas a da raiz, sim. Se a gente olhar espacialmente, você conseguiria ter uma estimativa de área onde ela já é presente, em alguns quantos mil hectares já pode ser notada a cigarrinha aí, Paulo?
Em Pernambuco?
Em Pernambuco.
Em Pernambuco, não, acho que chega a 1.000 hectares ainda não.
Uhum.
Mas uns 500, 600 hectares já tem uns 500 hectares.
É, mas isso naturalmente com poder de proliferação maior.
De proliferação, né? Eu acho uns 500 hectares, porque como é na divisa de Alagoas, nosso limite é grande. Então, assim, e aí nós moemos cana para Alagoas, de Alagoas botando para aqui, esse intercâmbio, por isso transfere a praga, né?
Uhum.
E foi daí que veio a praga.
Uhum. Ah, entendi. Quer dizer, tem muita cana que vai de um lado para outro, né, Paulo?
De um lado para outro, é.
Exato.
Tanto a semente plantada para plantar, como para moer a cana.
Uhum. Perfeito. Ô, Paulo, vamos aproveitar e dar uma olhada, então, como foi a safra que terminou aí no começo de fevereiro, como que saiu Pernambuco aí, como foi o retrato de Pernambuco, Paulo?
Olha, Pernambuco, como todo o Brasil, vem passando essa crise muito grande e com esse preço que não paga os seus custos, está na mesma situação de todo o Brasil. Mas em Pernambuco, em relação ao Nordeste e a Alagoas, nós estamos um pouquinho melhor do que a Alagoas, por incrível que pareça, apesar de Alagoas produzir mais cana do que Pernambuco. E aqui em Pernambuco nós tivemos também uma coisa, nós criamos uma cooperativa em duas usinas que estavam fechadas, e nós, aqui da associação, com a cooperativa, formamos um grupo e assumimos das duas usinas. Então, com isso, fica uma usina na Mata Norte e outra na Mata Sul, fazendo com que o preço da cana não fique só na mão de monopólio de alguns usineiros e a gente fica no meio, equilibrando o preço.
O Alexandre Lima, presidente aí da associação, que também é presidente da FEPLAN, exatamente, acabou nos falando disso também. Mas, no geral, Paulo, quanto foi a produção de cana em Pernambuco na última safra?
Em torno de 11 milhões de toneladas.
E agora, Paulo, as chuvas estão indo bem. Quer dizer, vocês estão vendo chuvas aí com bastante regularidade, espacialmente bem distribuída, e vem deixando um pouco mais animado o produtor rural aí de cana. Isso pode levar aí uma perspectiva de aumento, de um aumento substancial para a próxima safra, Paulo?
Substancial, digo assim, substancial, porque nós temos muitas usinas fechando e abandonando o campo. Então, você tem que ver essa área. Mas, de um modo geral, quem está tratando, as usinas que estão em pé, vão ter um acréscimo de safra.
Entendi. Provavelmente os produtores também. A questão é saber exatamente como que vai ser o alastramento, a propagação dessa praga, né, Paulo? E o impacto disso para aqueles que não estão fazendo o manejo necessário adequadamente, né?
Mas acredito que essa praga, para essa safra, não vá ter uma diferença tão grande, porque como a área ainda é pequena, e é só do sul do estado, onde realmente as usinas estão fechando, está tendo muito problema, o pessoal não está fazendo os traços culturais na Mata Sul, aí a Mata Norte é quem está segurando, alavancando as safras daqui de Pernambuco. As melhores usinas estão aqui na Mata Norte, mais sólidas.
De todo modo, como você falou, ainda está localizada essa praga. No entanto, para essa safra é bem possível que ainda não vá afetar tanto. Agora, precisa ver como que vai ser o efeito alastramento disso, né, Paulo?
Se você tiver um controle, isso vai ser ruim. Porque se ela chegar para a Mata Norte, aí o negócio pega. Porque a metade da área de Pernambuco, Recife fica na metade. De um lado Mata Norte, outra metade Mata Sul. Aí já entra Mata Norte, vai entrar para Paraíba, aí pronto. Aí acaba com o Nordeste todo, né?
Paulo, só para situar aqueles que não estão familiarizados com a cana aí em Pernambuco, Quando a gente fala de Mata Sul e Mata Norte, nós estamos falando de quantos mil hectares de cana aí? Quantos milhões de hectares de cana, Paulo?
Quantos milhões? E talvez seja meio a meio. Meio a meio. Deve ser uns 5 milhões para um lado, para um, 5 milhões e 6 milhões para outro.
5 milhões, é. são mais ou menos 10 milhões de hectares de cana aí. Uhum.
É,
uhum.
É.
Perfeito. Uhum. Perfeito. Ou seja, estamos esperando, então, que pelo menos a partir de setembro vai dar um certo ganho aí nessa safra por conta das chuvas. Com algum risco, talvez, um pouco maior para a área sul, né? Esperando que a área norte, a Mata Norte, compense um pouco mais, né, Paulo? E torcer para que na próxima safra, aquela cana mais jovem que já tá, que foi, entrou na reforma agora, que vai ser cortada só em setembro de 2019, tomara que não pegue essa cana, né, Paulo?
Isso é o que a gente espera. A gente vem chamando a atenção dos nossos colegas, fornecedores, para nos procurar com o departamento técnico da associação, para poder a gente não deixar de eliminar essa praga da cigarrinha da raiz. Uhum. Porque isso é um dano muito grande para a região.
Perfeito. E, Paulo, tem alguma perspectiva em relação a como há um custo maior para o produtor, né, no manejo dessa praga, no controle dessa praga, e ainda mais tendo que usar herbicida em alguns casos, né, caso o fungo não faça efeito mais imediato? Tem alguma perspectiva aí de alguma ajuda oficial para financiamento, para custeio dessa safra, Paulo?
Não. E em relação à cigarrinha, eu acho que o governo não tomou nem conhecimento, a gente, apesar de estar divulgando, mas nem conhecimento eles tomaram sobre isso. Porque isso eu acho que o governo deveria estar alerta também para... Isso é uma redução de impostos que vai ter para o governo. Uhum. Se tem menos safra, menos impostos para o governo. Mas a gente hoje está refém de governo, né? Uhum. A gente tem que trabalhar com recursos próprios, a gente tem que lutar para poder sobreviver.
E ainda mais agora com o dispositivo do governo federal proibindo o refinanciamento do produtor rural, né?
Nós estamos aqui contra tudo e contra todos. É.
E como disse já o Alexandre Lima aqui da FEPLAN, presidente da Associação dos Fornecedores, e também o Renato Cunha, do Sindaçuca, ainda vocês têm que lutar contra o etanol importado americano, né?
Pronto, justamente, que é um absurdo isso. Uhum. A gente ter... Inclusive, eu achei até engraçado hoje, o pessoal mandou, mudando um pouquinho, o no WhatsApp para mim, o pessoal fazendo propaganda por causa da gasolina, tá muito cara. Uhum. Aí o pessoal mandou, não, vamos usar só álcool. Isso é bom para a gente, porque é nosso, renovável, não é polui. E a gente tem que procurar desenvolver, aumentar a produtividade de cana-de-açúcar para produzir o álcool. Uhum. Não é nem o açúcar.
É verdade. Além de não estimular o aumento da produção local, né, Paulo, também tira mercado do Centro-Oeste, que é um grande fornecedor de etanol para vocês aí, né?
Uhum. É realmente. Eu tenho impressão até que o Sul esse ano deve ter redução. Eu estive aí agora com o Sertãozinho, né? Uhum. Achei a cana muito curta na região, deu uma volta por aí. Achei meio curta a cana. Não sei se vai ter redução.
Vai. O Centro-Sul, aqui o Centro-Sul também vai ter quebra, sim. Tem algumas regiões que falam em 10%. Nas primeiras canas que estão saindo agora já mostram. Primeiro que é uma cana envelhecida e depois cana envelhecida com tempo seco. E calor
ela não ajuda. Fica atrofiada.
Só vai melhorar mesmo um pouquinho, menos mal que vai melhorar um pouco o teor de sacarose, né, Paulo?
A sacarose é maior, porque a concentração do açúcar, ela seca, há mais concentração de açúcar.
Exatamente.
Né? Aí a TR vai lá para cima.
Em compensação, a produtividade cai bastante.
Cai muito. Esse ano nós esperamos ter uma boa produtividade, até mais ou menos, não vai ser igual a do ano passado, porque com quanto mais chuva, quanto mais água, menos ATR. Uhum. Mas nós temos mais peso de cana, né?
Uhum. Quanto foi a ATR o ano passado, Paulo?
A média é de 140, 142 quilos de ATR. Uhum. É, de Pernambuco.
Perfeito, perfeito. Paulo Giovanni Tapeti Reis. Foi um prazer, então, falar com você sobre esse tema que é importante para a canavicultura aí do Nordeste, em especial agora de Pernambuco, porque se subiu de Alagoas para Pernambuco, pode de Pernambuco espalhar para todo o estado e chegar na Paraíba também, né?
Na Paraíba.
Exatamente.
Uhum. Isso é preocupante.
Exatamente.
É um prazer ouvir, estou aqui à disposição, qualquer coisa que precisar, nós estamos à disposição de vocês.
A gente vai continuar por perto, Notícias Agrícolas vai acompanhar essa situação e vamos voltar futuramente, quem sabe aí daqui uns 2 meses, para você nos dar um panorama de como foi o manejo aí e o controle dessa praga. Tá bom, Paulo?
Tá ok. Forte
abraço, muito obrigado, tenha uma boa tarde.
Boa tarde para vocês. Boa tarde para todos.
A cigarrinha da raiz chegando lá no sul da zona da mata pernambucana, quer dizer, já foi notada 2 anos, agora ela se alastrou a quantidade maior, embora em uma área reduzida, mas com uma capacidade de alastramento que preocupa, sobretudo, se chegar na zona da mata norte, aí pegando praticamente todos os 10 milhões de hectares de cana lá do estado, e sobretudo no lado norte, que é o lado mais produtivo, né? E justamente no momento onde a safra vem bem, né, por conta de boas chuvas regulares e bem distribuídas espacialmente. E o Paulo Giovanni Tapeti Reis, vice-presidente da Associação dos Fornecedores de Cana de Pernambuco, ainda acredita que para essa safra que vai começar em setembro, a safra lá no Nordeste, talvez ainda a cigarrinha não vá ter um efeito muito desastroso. Mas, claro, vai haver quebra, sim, porque ela está matando. Mas, se o manejo não for bem feito, preocupa para o próximo ciclo. Ficamos por aqui com um boletim sobre a cigarrinha da raiz atacando os canavéis de Pernambuco. Voltamos a qualquer momento. Fiquem com a gente. Obrigado pela audiência.